Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema, desde que haja alma, para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana.
Bem-vindos a mais um episódio da caravana. Obrigado por estarem aqui semana após semana e serem tão queridos a comentar os episódios e a dizer tantas coisas bonitas. Não se esqueçam que estou sempre receptiva a receberem as vossas propostas de convidados e quero muito que vocês subscrevam o canal no YouTube, ativem as notificações, baixem as aplicações de podcast. Agora, tenho também uma novidade, que é que podem ser patronos deste podcast, e é muito giro. No meu Instagram tem lá tudo como podem fazer, e é uma forma de me apoiarem neste projeto, só assim, pronto, uma forma mais independente, e só assim é que acho que faz sentido, e adoro ter patronos, portanto vão lá ser meus patronos. E pronto, vamos começar mais um episódio com uma pessoa que eu gosto muito e que não vou dizer ainda quem é. Um momento mágico da sua infância.
Sentada ao colo da minha mãe, a seguir ao banho, ela a ler-me um livro.
E lembra-se? Tem boas memórias disso?
Tenho ótimas memórias. Não sei se tínhamos sempre uma combinação. Uhum. A seguir ao banho, eu sentava-me ao colo e ela lia-me. E lia-me um capítulo. E depois, quando
foi
eu mais
assim
à frente...
o seu gosto pela leitura, não foi?
Mais um bocadinho à frente, ela começava a ler-me um capítulo e depois eu tinha que ler outro antes de voltar. Eu acho que associo, a minha mãe não era daquela geração dos colos e dos beijinhos, por isso acho que aquilo era uma oportunidade de colo e deve ter sido por isso que colou com os livros e
tão
eu gosto tanto dos livros.
É aquele sítio perfeito onde volta, não é?
Sim.
Já substituiu o espelho da casa de banho por uma fotografia sua? Andei a ler,
informou-se,
não é?
Informou-se bem. Sim, senhora, é
para
uma ideia...
Não, para quem não está a perceber, conte lá.
Não, é que eu a certa altura achei que aquilo é deprimente. Uma pessoa acorda e vê-se a si própria ao espelho e não como se imagina. E não como se sente, inclusivamente. Sim. Então pensei que, de facto, se puséssemos uma fotografia nossa...
A partir dos 60
bem,
anos, não é?
A partir dos 60, chegávamos lá, olhávamos e víamos a sorrir de volta e muito perfeitinho e dizíamos, muito bem, continuo ótima.
Em vez de ver ao espelho,
exatamente.
Não é? E fez ou não?
Não, não fiz.
Não, mas também está ótima, porque não precisa.
Não, mas tive uma surpresa ótima, que foi há uns tempos, uma das minhas filhas com as minhas netas fizeram post-its e colaram em sítios que cada vez que eu abria e encontrava, foi mesmo durante imenso tempo, e um deles está no espelho e diz "You're beautiful", por isso eu deixei-o lá.
Oh, tão giro. As mães têm de ser chatas. É um livro que escreveu.
É um livro que escrevi.
E as avós?
As avós, não. As avós estão um bocadinho em concorrência com as mães, portanto convém que não sejam chatas.
Estão a dar tudo para ser o bom. Lado é o bom.
Exatamente.
Preferia, é sempre péssimo, está bem?
Sim.
Este preferia, é sempre péssimo, não há uma coisa boa. Preferia só poder escrever de manhã, sei que não gosta, ou nunca mais jardinar?
Só escrever de manhã.
A sério?
A sério.
Porque é uma coisa que lhe custa?
Custa-me porque eu demoro um tempo. A minha filha, eu tenho uma filha que é neurocientista e ela diz que é mesmo verdade, o cérebro tem vários ritmos, não acorda todo ao mesmo tempo. E eu acho que a parte de pôr os pés no chão e de mexer, acorda, mas o cérebro
resto?
Ligar, não. É aquela hora em que a pessoa pode tirar a louça da máquina, fazer tarefas desse género.
Mais automáticas.
Exatamente.
E palavra preferida?
Eu acho que é acolhimento, sentir-nos acolhidos, a palavra acolher. Eu sei que devia ser aceitação, mas eu acho que ainda não cheguei ao momento da aceitação, porque ainda acho que faço muitos juízos. Apesar de não querer, ainda faço muitos juízos, mas apesar disso eu acho que
é acolher mesmo não aceitando.
Exatamente, mesmo não me rendendo sempre às ideias dos outros, mas é no dia-a-dia sentir que, eu acho que pelo menos é o que eu mais gosto, quando eu sinto que alguém me acolhe, como por exemplo aqui na caravana.
Nasceu em 1960 e é a sétima de 8 irmãos. É filha de pais ingleses, mas nasceu e cresceu em Portugal graças à mãe, que veio por amor para cá. É ela que deve também a paixão pelos livros, como já vimos. É jornalista, cronista e escritora. Começou com 21 anos no Diário de Notícias, concebeu e dirigiu a revista Pais e Filhos, foi diretora de revistas e jornais, escreveu livros de ficção, contos e histórias para crianças, mas a sua grande paixão, acho eu, são os romances históricos, e vai lançar mais um brevemente. A inspiração chega-lhe nas viagens e através de desenhos das netas sobre as suas personagens. Tem 3 filhos, uma que eu conheço e que é uma cantora e pessoa incrível, e a internet dá-me 8 netos.
Sim.
Sim, mas podia estar desatualizada.
Não. Está certo.
Não o conheço muito bem, para além das vezes que nos cruzámos e onde foi sempre uma simpatia. Acho que vão adorar conhecê-la porque é dona de um humor maravilhoso que me faz soltar umas boas gargalhadas, daquelas gargalhadas que vocês gostam de ouvir aqui. Estou mesmo contente de ter na caravana, é enorme para mim, Isabel Stiolo.
Uau!
Obrigada!
Depois disso, espero, mas já é fica verdade. Com o elogio fundo perfeito.
Exato! Não, mas é mesmo verdade, nós cruzámos algumas vezes e temos sempre aquelas conversas, mas é não, sempre bom mas estar consigo.
Ai, que bom, isso é ótimo, mas eu leio-a muito e achava a tribo, gostava muito da tribo, acho que era um projeto muito bom, tenho muita pena de ver revistas como a tribo, a Pais e Filhos. Que durou tanto, apesar dos
Quanto
altos
tempo?
E
como
baixos.
Como é que foi esse início da Pais e Filhos?
O início da Pais e Filhos foi perto dos anos 1990, que já para o outro século.
Exato, no outro século.
E tinha a minha terceira filha acabado de nascer. E
a Ana, que é
não,
que eu falei,
a Madalena.
É qual?
É do meio. É do meio. É um rapaz, é o Francisco, depois é a Ana e depois é a Madalena. E a Pais e Filhos foi uma emoção, porque foi inventar um projeto de raiz. Foi desde o design com o Fernando Coelho até uma equipa muito pequenina, e portanto era vivido com grande intensidade.
Eu fazia coleção de Pais e Filhos,
mas depois a Pais e Filhos, depois a tribo para mim também foi tem uma beleza.
Eram revistas diferentes, não é?
Não, mas é triste, mas... agora temos a notícia da Máxima. A Máxima tem 32 anos e acabou. O projeto da Madalena Fragoso, que foi publicado ininterruptamente e que é uma marca que eu acho extraordinária.
Faz tanta pena, não é?
Faz imensa pena, até porque eu fico preocupada, embora as redes sociais permitam isto, não é? Estes podcasts, estas coisas, e permitem que as pessoas façam coisas muito criativas, sem estruturas muito pesadas à volta, mas apesar de tudo há marcas que fazem a diferença.
Por exemplo, a Pais e Filhos, quando eu li, tinha quase as mesmas pessoas a trabalhar desde o início, não é? As pessoas que...
Foram mudando, mas havia muitas, e era do mesmo grupo, e depois nós, de facto, as pessoas é um bocadinho, dizem todas que têm pena, mas na realidade a compra de revistas não é grande e depois isto acaba por falhar. Apanhámos aquela crise de 2012 e a publicidade, de facto, eu acho que Portugal é um país que evolui muito rápido, não é? Somos os primeiros a ter a Via Verde, o telefone, o multibanco, tudo isso, e o salto para a net, para a internet. Fez-se e agora
e
o
acho
salto
que também fez-se tão rápido que depois também essas estruturas, se calhar, não acompanharam.
E
não,
sobretudo,
não,
mesmo,
não estávamos
mesmo a publicidade
cai.
E apesar de depois, mesmo projetos editoriais, depois têm revistas.
Exato.
Ou seja, as pessoas ainda dão muito valor ao ser publicado em papel ou ao ser das redes.
É?
Eu gosto imenso.
É como os livros, não é?
É.
Aquele cheirinho e aquele. Não há como isso, não é? Agora, por exemplo, há livros que eu gosto muito que posso comprar digitais, eu não consigo.
Sim.
Se eu gosto muito do livro, tem que vir em papel para eu poder folhear e cheirar.
Eu também mesmo.
E a revista também.
Sim. Eu gosto de fazer desenhos e de sublinhar e de poder voltar e encontrar tudo.
Foi quando foi mãe que começou esses temas, quando é que lhe surgiram?
Não, eu acho que dentro do jornalismo.
Sempre caiu para ali.
Sempre foi uma opção e, portanto, eu acho que a Pais e Filhos estabeleceu um bocadinho essa linha, que foi o primeiro título da primeira Pais e Filhos foi Os Pais Também Fazem Birras. Hoje isso se calhar não é muito invulgar as pessoas dizerem,
mas
vivíamos numa altura em que a educação estava toda e os pais muito obcecados e parecia que os pais não tinham direitos nenhuns. E portanto eu agora na quarentena voltei ao birras de mãe com a Ana.
Um bocadinho daquela época autoritária e, não é? E mais coisa.
Nessa altura já não era, já tinha rodado.
Sim, mas para de repente.
Exatamente.
De repente é tudo culpa minha, eu faço exatamente, mal, eu não sou perfeita.
Exatamente.
Não é? E agora já está a mudar, graças a Deus, já se está a mudar um bocadinho isso, não é?
Sim.
As mães perfeitas, isso já está a cair um bocadinho por terra, não é? Acha que não?
Oh, Rita, eu acho que está, mas às vezes daquelas maneiras hipócritas. Ou seja, sabe aquelas pessoas que vão às entrevistas de emprego e dizem, ai, o meu único defeito é gostar tanto de trabalhar.
Sim.
Ai, o meu único defeito é que eu não consigo largar o trabalho.
Exatamente, etc. Sou super perfeccionista.
Sou perfeccionista, claro, exatamente. E eu acho que as mães, às vezes, o discurso que eu vou vendo também é um bocadinho isso. Ai, não, eu sou uma balda, mas não sei o quê, mas na realidade o que querem passar é que ainda é uma. Tem muito medo. Eu acho que a educação e a educação dos filhos é uma coisa terrível para as mães. Os avós já estão libertos disso.
Sim.
Que é julgamento, julgamento, exato, julgamento. E as pessoas estão. Eu às vezes acho que há competições de mães.
Então
sente-se num parque. Eu vou com os meus netos e só me apetece meter-me na conversa do lado, porque é todas a dizer, meu filho já dorme a noite toda, o teu também não, o teu também dorme. E depois a outra coitada lá diz, bem, ele ainda toma um biberão à meia-noite. Ah, toma um biberão à meia-noite. Mas a sério? Tens que largar isso.
É.
E depois estão todas, parece que é competir, e depois de repente a gente vai ouvir a conversa e afinal a outra também dá o biberão, só que, eu dou, mas ele nem acorda. Portanto, não conta, não é?
Não conta.
É sério, eu fico...
Ou faz outra coisa qualquer.
Eu acho que deve haver um... Deve ser difícil mais... Deve ser mais difícil ser mãe agora com esta competição.
Sim.
Porque não é que no nosso tempo, no meu tempo, não houvesse, mas não era tão, tão divulgado. Era entre as minhas irmãs ou era entre as minhas amigas.
Não era,
quer
não
dizer,
era no
não
Instagram.
Era com o mundo, não era com o mundo inteiro, não é?
E como é que surgiu a ideia de fazer então a Pais e Filhos?
Pais e Filhos, a proposta foi do grupo que na altura era a Motor Press, que foi o Luís Espanha e Costa e o João Ferreira, que me fizeram a proposta de dirigir. E depois foi inventar o projeto e foi muito giro.
Sim. Não havia nada cá, não é?
A revista Pais tinha saído um mês antes, mas não era
aquilo.
Eu não me identificava nada.
Não era aquilo.
Sim.
É tão giro, não é? Quando eu também passei por esse processo, não é? De quando foi a tribo, de tentar trazer uma coisa que não existisse cá e... Misturar coisas que eu gostava muito do lado de fora, não sei o quê. É tão giro esse processo, não é?
É muito, muito giro. E depois nós tínhamos uma liberdade de fazer as coisas mais malucas. Algumas que eu nunca mais vi repetidas. Se calhar a tribo foi mais próximo das ver repetidas. Porque, por exemplo, no Natal as mães estão sempre a queixar-se que cansativo que é cozinhar e as filhoses e aquilo tudo. E então nós levámos duas crianças a um supermercado e pedimos-lhes para comprar... aquilo que elas mais queriam comer na noite de Natal. E depois pusemos uma mesa fantástica de Natal, só que o que eles queriam era sopa de gama IBS, portanto de gomas.
Sim.
O prato de sopa era de gomas e o prato principal era salsichas. E portanto a nossa moral da história era: se quer fazer filhoses, faça, mas não é por eles.
Não
é por eles, porque eles estão muito bem com as gomas, exatamente.
Bem.
E fazíamos muitas coisas um bocadinho fora da caixa. E era muito divertido fazer.
Eu lembro-me que era tipo
fazer.
A minha bíblia, era um bocadinho a minha bíblia, que eu ia lá...
Não, pois foi uma altura que foi o Mário Cordeiro, o Manela de Cassis, depois o Vasco Sá. Prazeres, o Eduardo Sá.
Porque vocês depois tinham, eu já tive aqui o Eduardo Sá.
Sim, eu vi ali.
Falámos de si também, sim. que era, vocês eram tipo um gank, que até fizeram depois o manifesto.
Ah, dos trabalhos de casa. Isso depois colou com os dias do Avesso na rádio, na Antena 1, que durou 15 anos e era diário. E por isso éramos um gangue mesmo. Exato. E depois fizemos o Sindicato das Crianças, também era com o Mário Cordeiro, e portanto eram... Eu às vezes olho para trás e acho que, pronto, nós aqui estamos a falar de coisas light, não é? Uhum, no sentido sim. destas, mas o nosso trabalho tem sido muito em prol dos direitos das crianças, sim. e eu acho que conseguiu-se com a Dulce Rocha, houve ali um grupo de pessoas, eu só
e
a dar
pensavam
voz...
de maneira diferente, não era?
A questão é que sim, a criança não era, que sei lá, por exemplo, os abusos sexuais, se alguém abusasse de uma filha, de alguém, continuadamente, era considerado um crime, um único. O repetido era esquecido. Havia muitas coisas, a adoção, tudo isso. Infelizmente, às vezes, olho retrospectivamente para 30 anos e acho que as coisas, embora tenham mudado, não mudaram nem por sombras o suficiente. E fico ainda muito angustiada que, sei lá, se formos ver os números das adoções por ano, não mudam, não crescem. E as pessoas dizem, ah, pronto, está bem, é difícil, ainda bem, há menos crianças abandonadas. Não há. A questão abandonadas no sentido, não sim, é só no caixote de lixo, é sim. maltratadas.
Sim,
ou...
abandonadas de amor.
Mas abandonadas de amor, exatamente. E continuam a demorar 5, 6 anos a tomar uma decisão e depois se calhar são capazes de vir dizer, ah pois, mas os pais adotivos querem bebés e estas crianças já ninguém as vem adotar.
Demoraram
mas
quem 6 anos.
Quem é que, 6, ou 7, ou 8, ou 9, e quem é que hipotecou, quer dizer, o Estado somos nós todos, uhum. Isto não é apontar o dedo à pessoa A ou à pessoa B, o Estado somos nós todos e nunca pusemos isto nos programas eleitorais, com certeza. Exato. Porque se puséssemos, se calhar os políticos uhum. interessavam-se mais
nós tivemos
a fundo.
Aqui uma, eu tive aqui uma convidada que fez a inseminação porque começou, ela ia adotar, mas começou a ver todo o processo e de repente para ela fez mais sentido fazer a inseminação.
Pois.
Porque foi tanto tempo, só uma mulher sozinha, aquilo nem sei se chegava alguma vez.
Sim, sim.
E pronto, e é assim. Da Pais e Filhos, sempre trabalhou em jornais, não é? Quando fez sim. a Pais e Filhos, estava sozinha, estava a fazer só a Pais e Filhos, ou continuava
não,
sempre.
Não,
é
só
porque
a
Isabela
e
é um
filhos.
Furacão. Não para, está sempre. Eu nem sei como é que conseguiu estar aqui, porque está sempre de um lado para o outro.
Não.
Entre as netas e os trabalhos, não para, não é?
Paro pouco, mas gosto, mas descanso no trabalho, porque quando estou à frente de um computador uhum. e com um eu não tenho aquele drama da página em branco, como é sempre os escritores vêm dizer que estão coitadinhos, muito infelizes. Também não tenho aquela casa ao pé da praia, como nos livros uhum. em que, e nos filmes, que o escritor está lá com um cão e ninguém o massa, não. Eu tenho que interromper constantemente.
E é nas viagens, li bem, que gosta muito, pronto, que quando descobre uma personagem, agora, por exemplo, desses romances históricos e viaja, isso começa a...
Sim, por exemplo,
receber.
Este que é o Dom Manuel I uhum,
e, vai sair.
Sim, e as duas mulheres que são irmãs uhum. Foi fantástico porque é
conte-nos
Granada.
Um
é o primeiro passo é.
E o seu marido também envolvido.
Sim.
Eu também eu li tudo na net, está a ver que hoje em dia se descobre tudo.
Ainda bem. O que acontece é que escolho o personagem, uhum. depois tenho que estudar, e eu gosto muito dessa parte, ler os documentos, uhum. ler os livros já publicados sobre essa pessoa, sobre as pessoas, perceber a época.
E já alguma vez se enganou no personagem, tipo, E eu pensava que era espetacular.
Não,
afinal.
Se fosse, abandonava, porque isto é um trabalho de 2 anos a viver pessoa.
Mas pensar, olha, vou fazer isto, talvez este me interesse, e de repente começa a pesquisar e
afinal. Sim, às vezes.
Mas às vezes é aquele clique que já tem ali uma.
É, normalmente nasce de uma coisa para a outra, uhum. Depende. E depois de fazer essa primeira uhum. parte. Quando eu já sei o suficiente, quero ir aos sítios. E nesse caso, e nesse momento, peço imensa ajuda ao meu marido, que é ótimo. Eu acho que isto, os livros começaram quando os meus filhos estavam na fase de já adolescência
eu também
e adulto.
Eu li isso, portanto, Isabel disse que
síndrome do ninho vazio. Sim,
e quem pequeninos não ia conseguir fazer este trabalho que faz agora.
Era impossível. E por isso ele desenha a viagem, diz, mas uhum. onde é que temos que ir? E fazemos essas viagens e eu gosto muito de viagens com um objetivo, exatamente porque gosto de fazer muita coisa, às vezes aquela ansiedade do estou aqui numa praia sem fazer nada provoca-me mais ansiedade do que o descanso. Pelo menos demora tempo, tem que ter um bom livro ou qualquer coisa, mas de sair à descoberta de alguém permite dar-me esse ar de trabalho, uhum. de objetivo, até de justificação do custo da viagem, sim. E ao mesmo tempo depois descansar aí, sim, mas tenho esse foco. E no caso de Dom Manuel, é todos aqueles sítios que são lindos. Granada é dos sítios mais bonitos do mundo.
O seu marido faz o itinerário? Saragossa
faz os itinerários e os quilómetros. E eu não me tenho que preocupar nem com o bilhete, nem com a estadia, nem com nada.
É o produtor?
Ele é o produtor, exatamente. É o meu manager.
O máximo. E vão os dois?
E vamos os dois, o que também é uma coisa ótima. E por isso vamos indo uhum. a cada sítio e procurando. Eu normalmente levo um bloco e um lápis uhum. e estou sempre a escrever e a tomar notas, porque há coisas às vezes que inspiram, que vão inspirar um livro e que não têm nada a ver. Às vezes é um quadro, às vezes é, olha, por acaso... Temos aqui uma grávida, não é?
Sim, a Marianinha está aqui a filmar.
Sim, um quadro lindo que eu vi em Tarragona, uhum. em que é uma Nossa Senhora, mas tem o sol na barriga.
Ah,
tem
que é um livro sol. Da sua filha?
Não, essa fez, sim.
A sua filha não fez o sol na barriga? Sim. É lindo esse livro também.
Mas isto até foi depois, mas é uma sim. Nossa Senhora toda, depois na barriga tem um sol. E há assim coisas que inspiram logo uhum. para dar logo um capítulo.
Máximo. Muito giro. Então, partem aventuras, esse aí passou para onde? Granada?
Granada, Saragossa, Sevilha... depois Toledo, portanto, e depois outros sítios que nós, Valência de Alcântara, uhum. Depois mesmo dentro de Portugal, Castelo de Vide, que é lindo, uhum. Que foi onde foi a festa do casamento de Dom Manuel com a primeira, pronto. e olha-se de outra maneira, eu acho que olha-se de outra maneira uhum. quando se está à procura dos vestígios de alguém, olha-se para os sítios de outra maneira.
Eu acho tão bonito porque a Isabel não é velha, não estou a dizer isto, mas...
Não, mas pode dizer,
fez 60, ainda não, mas pronto.
Fiz, que dia 8 de maio, este ano.
Pessoas que se reformam aos 65, são só mais 5 anos, não é? Mas que de repente ficam sem um hobby, sem uma paixão de vida, e isso faz tão mal às pessoas, e eu vejo a sua alegria, não é? E ter, agora ter o seu marido ao seu lado a fazer isto, é tão bonito. Acho mesmo bonito, eu gostava de ser assim um dia, acho que vou ser um bocadinho parecida, de ter um objetivo e ir a um hobby, ou também gosta de jardinar, não é?
Sim, também gosto imenso de jardinar, eu acho que jardinar é assim uma micro-sociedade, por exemplo, as plantas parasitas crescem sempre muito depressa e enchem tudo, as plantas mais preciosas são as que dão mais cuidado, e mesmo eu acho que aquilo se liga muito a... Há um livro muito giro da Alice Gopnik, que é Pais Mais Jardineiros e Menos Carpinteiros, e eu acho que é exatamente um bocadinho isso, não é? O jardim nós não o dominamos, ele vai crescendo e gosto imenso e ocupa, descansa.
Como é que vê, assim, pessoas, não sente isso, não conhece pessoas que às vezes ficam, principalmente homens, que deixam o seu trabalho, não é? Porque se reformaram e ficam sem interesses.
Eu acho que sim, sobretudo para os homens é muito mais difícil, porque eles não treinaram nada, normalmente só treinaram o trabalho e não treinaram mais nada fora do trabalho.
Eles identificam-se muito através do que fizeram, não é?
Uma vez o Alain de Botton veio a Portugal e disse uma coisa que eu tenho, que ficou na minha cabeça, que foi: as pessoas, quando se reformam, se perguntar a um médico, a um advogado, a um gestor de uma loja, ou o que for, então, e agora o que é que o senhor faz? Eu sou reformado. E é inacreditável, porque a pessoa não é reformada.
A pessoa está reformada.
Porque reformado parece que está toda a gente no mesmo... Exato. Que são iguais, porque chega àquela idade e fica toda a gente igual. Um advogado é um advogado. Sim. Toda a vida ele vai, pode não exercer ou exercer mais, mas o olhar dele, um juiz, um médico, e o ser reformado é assim um bocadinho dizer: estou fora de jogo. Sim. E eu acho que isso não deve ajudar nada. Eu já quase que pensei, as pessoas, por exemplo, precisavam de inventar cartões de visita. Agora não está muito na moda dar cartões de visita, mas com uma profissão qualquer, a dizer o que é que são, porque
com os seus hobbies, com tudo. Não é só a profissão também, porque eu acho que nós somos homens, muito mais, não é?
Sim, pois os homens sentem-se muito como se deixassem despidos, exatamente.
Não, eu sinto isso. Sim. E acho que quando as pessoas encontram coisas para fazer, hobbies, e acho que vivem muito melhor o resto, quando não têm a sua profissão.
Acho que muitos são ótimos avós, vão buscar os netos, vão trazer, fazer.
E era aí que eu ia dizer, a Isabel também agora descobriu esta coisa de ser avó. E adora, porque eu acho, eu sempre que falo consigo, os seus olhos brilham. Ainda hoje estava-me a dizer que se deitou no chão para tirar uma fotografia.
Pois foi.
Como é que foi? Conte lá.
Foi, eu estava a pedir às minhas netas mais velhas, acho que têm 9, e que, claro, já que pegam nas câmaras e nos telemóveis. Sim. E fazem filmes tudo. Do TikTok e daquelas coisas do TikTok, pronto. E eu estava a dizer: oh, meninas, por amor de Deus, ajudem, porque a avó fica sempre horrível nas fotografias, e depois olho para aquela fotografia e tenho cara de fotografia e não me reconheço a mim própria. Não é uma questão de rugas, é uma questão mesmo
de pose.
Da cara, da cara não me reconhecer. E uma delas disse: oh, vó, deita-te no chão. Aquelas coisas que a gente faz para um neto e não faz para um filho. E eu, tá bem, deitei-me no chão. Ela tirou imensas fotografias, depois mostrou-me e disse: oh, vó, vês? Eu, estão perfeitas. E ela, pois é a gravidade.
É espetacular.
E ela diz assim: pronto, então já sei porque quando aquelas agora pessoas fazem aquelas fotografias para a cara, assim, estão nos lençóis de satins, na ola e não sei quanto, já percebi, é um truque para estarem deitadas contra a gravidade. Portanto, agora olho, se algum fotógrafo me vir a pedir para me deitar no chão, é porque é a gravidade.
A Isabel sempre juntou os seus filhos nos seus projetos. A Ana é a mais conhecida, não é, nestas coisas. Sim. A Ana é fantástica. Ana é fantástica.
Ela canta, é mesmo é incrível, especial.
É muito querida. É. Apareceu na tribo, lá está.
Sim.
Ela é mesmo querida.
Com o Eduardinho.
Sim, então as não estavam em casa quando eu fui lá.
Sim, mas...
Mas já teve projetos com todos os filhos, que eu também já li alguma coisa.
É, o primeiro, assim, em comum foi com a Ana, e escrevemos um livro que continua atual, embora tivesse que ser alterado, com certeza. Ela tinha 14, 15 anos, e ela apareceu um dia, eu cheguei a casa, abri uma conta dos telefones,
e a conta dos telefones
eram 50 contos, ou seja, 250 euros, porque aquilo ainda era em contos.
Sim.
E eu desatei aos gritos, e sabia que era ela, porque ela falava para os amigos todos e para as amigas todas, e falava de um fixo para um telemóvel, sem consciência nenhuma que naquela altura aquilo era completamente ruína. Aquilo era metade do meu ordenado, era mesmo gritar. E então ela, a versão dela da história, que eu a obriguei a escrever um livro comigo como trabalho infantil
para pagar a dívida.
Mas na realidade percebemos que tínhamos dois pontos de vista. Para mim aquilo era metade do ordenado, mas para ela tinha salva-vida a imensas amigas que estavam, segundo ela, prontas a suicidar por dramas de amor, e ela tinha conseguido salvá-las de morrerem, e portanto ela achava que eu devia encarar aquilo como uma ONG.
Sim, 250 euros
para uma ONG, uma IPS qualquer de apoio. E a partir daí vimos que tínhamos muitos olhares diferentes sobre muitos problemas, e aquilo é o diário de uma mãe e o diário de uma filha, que nós retomamos agora, durante a quarentena, com o Birras de Mãe. E o Birras de Mãe está a ser publicado no Público, todos os dias. E foi uma mãe, agora uma avó mãe, escreve a uma filha mãe sobre as questões da educação e à volta disso. Foi a nossa maneira de aguentar a separação da quarentena.
Oh, tão giro.
Mas vamos continuar, porque...
E tiveram separadas? Teve separado as suas netas?
Sim, sim.
Isso custou-lhe horror,
quase três
não?
meses. Custou-me horrores, as cartas ajudaram a manter o foco, mas...
Hoje em dia não é como antigamente, com as tecnologias também, não é?
Sim, é, mas eu acho que as crianças, houve muitos avós e ainda estão, porque há avós que ainda não estão com os netos, porque correm, são de um grupo maior de risco, etc. E que é... que as coisas virtuais não sabem a mesma coisa, e as crianças reagem muito, muito mal, quer dizer, sobretudo as mais pequenas,
não percebem, não é?
Fogem, não dizem nada, ficam de boca calada, até podiam estar a falar da avó e do avô, mas mal chega um telefone ou um FaceTime e eles encolhem-se e vão-se embora. E eu acho que muitos avós... E é o momento, quer dizer, é o ir buscar, é o conversa no carro, é o parar para beber, para comer um pão de leite, a conversa vem espontaneamente, não é? Agora tens que falar aqui com a tua avó, então o que é que fizeste hoje? Que depois nós fazemos sempre as mesmas perguntas parvas, não é?
E depois,
em tempo de Covid metidos em casa, então o que é que fizeste hoje?
Não há muito para fazer, exato. Então, mas custou então?
Mas custou, mas houve uma parte boa e que eu acho que os avós deviam tentar manter. Há uma parte dos avós, pelo menos há uma parte de mim, que em relação à Ana, que tem 4 filhos, tem permanentemente uma certa sensação de... Ah, eu estou aqui a ver uma série na televisão, mas eu devia estar a ajudá-la. Porque é a nossa filha, não é? A nossa filha trabalha, faz, a sua mãe deve sentir exatamente o mesmo. Faz, etc. Nós devíamos ajudar. E este sentimento às vezes é um bocadinho angustiante, porque tira-nos o prazer, às vezes, das coisas que estamos
só
a fazer.
Não é?
E esta quarentena, estes 2 meses, quase 3, foi... Eu não posso ir.
Foi o descanso. Foram umas férias forçadas.
Há um lado que é não ter que ir. E a Ana escreveu-me uma carta a dizer: mãe, a mãe não precisa de salvar dos meus filhos. Eu acho que nós mães, às vezes, sentimos que temos que salvar as nossas filhas dos filhos delas. E ter percebido para muitos avós que os filhos dão conta do recado e que se safam sozinhos, alguns podem ter ficado um bocadinho tristes porque sentem-se menos importantes na vida dos filhos e dos netos, mas eu acho que se forem saudáveis percebem, é verdade, eu tenho estado a infantilizá-la um bocadinho, porque claro que ela consegue.
E às vezes estão a retirar esse tal tempo que pode ser ocupado com hobbies e com... Não é? Formação para eles próprios, não é?
Como sim.
E estão completamente focados nos netos e nos filhos que não se permitem ter esse tempo.
Exatamente, não se permitem é a palavra certa.
Houve uma convidada que disse que a palavra preferida dela era isto, permitir-se, porque ela não se permitia coisas, então gostava muito da palavra.
Mas eu também gosto,
é bonita.
Também gosto também.
Permite.
E eu acho que muitos casais terão... esvaziado um bocadinho a sua vida de casal, estes projetos comuns, porque ai, eu hoje não posso, porque hoje é o meu dia de ir buscar, ai, eu não posso sair de casa, mesmo podendo profissionalmente ou tendo possibilidade de sair, porque depois, ai, quem é que vai buscar um menino à escola? Eu digo que há uma linha muito ténue, às vezes, para alguns avós, entre a mão de obra barata e o prazer de ser avó. E como eu falo muito de avós, há pessoas, e Rita, às vezes fico um bocadinho preocupada, as pessoas já chegaram ao pé de mim a dizer-me: ah, fala assim de ser avó porque é uma versão muito cor-de-rosa, porque havia ter lá os seus netos todos os dias, inclusive aos fins de semana, e ver se tinha uma visão tão cor-de-rosa. E a verdade é que, mesmo em famílias numerosas, que nós às vezes achamos tanta graça, mas a verdade é que muitas vezes já por trás uma avó e um avô estão muito sobrecarregados e já não têm idade para estar tão sobrecarregados.
Já fizeram
a sua parte. E por isso acho que uma coisa é nós desejarmos muito e dizermos a um filho, vá lá, despacha-te a ter um filho, porque quer tanto ser avó. Outra coisa é ficarmos com parte dessa responsabilidade. Eu acho que os pais de facto têm que ser pais e nós não estamos a ajudar nada se não os ajudarmos a assumir as responsabilidades que eles têm em relação aos filhos. É, obviamente que quando há falta de dinheiro toda a gente quer ajudar e os avós podem ajudar, e isso é com cada um e com cada família. Mas essa sensação de não se permitir ter vida porque estou ao serviço de uma outra unidade familiar, eu acho que está aqui borderline às vezes. E se calhar tem que se permitir, como essa sua convidada disse, tem que se permitir dizer não. Vocês têm que, hoje não, amanhã não.
Mas às vezes há pais culpa. Que não têm outra hipótese, não é?
Claro que há pais que não têm outra hipótese.
Acha que a quarentena pode ter mudado alguma coisa para melhor disto? As pessoas terem dado mais, passar a dar mais valor? Tipo, não, se calhar não preciso trabalhar tanto. Se calhar posso fazer melhor de outra forma. Se calhar...
Eu tenho grande esperança que sim. E tenho grande esperança que as pessoas tenham... Porque a verdade é que viver com os filhos em casa 24 horas, sobretudo se for uma casa pequena e nestas condições que não se podia sair...
Sem luz.
É uma coisa terrível, não é? Mas, ao mesmo tempo, se calhar os pais perceberam que a agitação dos miúdos com eles também resulta muito do pouco tempo que tinham com eles. E quando os miúdos sentem que é esta segurança, a mãe não vai a lado nenhum, o pai não vai a lado nenhum, eles próprios se calhar ficam menos exigentes, brincam melhor, entretêm-se melhor uns com os outros, lutam menos, porque se calhar sabem, não, a mãe e o pai não vão a lado nenhum.
Estamos bem, estamos em família.
Eu acho que há famílias para as quais isto se calhar foi
um abre-olhos.
Um abre-olhos.
O meu marido, uma vez eu estava a refilar com os meus filhos, com o armário dos meus filhos, que vão lá e puxam uma coisa de
parecia... tudo. E as toalhas a seguir ao banho.
Parecia uma guerra.
Essas é que são atraídas pela gravidade.
Exato. Eu estava furiosa. Os armários, não aguento mais ver estes armários desarrumados, ainda no outro dia arrumar. E o meu marido passa por mim e diz assim: qualquer dia vais ter saudades porque os armários vão estar vazios. Bem, eu fiquei e disse que aquilo caiu-me tudo. Eu disse, realmente eu estou aqui a passar o meu tempo a ralhar e qualquer dia eles saem de casa. Já foi, não é? Uma já tem 11 anos, já usa triquini. Já, isto é muito rápido, não é? Os seus filhos cresceram muito rápido.
É rápido
também.
E lento.
É verdade, é rápido e lento.
Quando olhamos é muito rápido, mas no dia a dia.
No dia a dia é lento,
mas, às vezes.
Quer dizer, eu tenho uma filha de 11 anos, nem sei como é que este tempo passou.
Pois. Isso, a gente olhando assim é mesmo. Eu acho que nós com os netos então temos uma consciência enorme disso.
Eu já tenho isso com a minha Madalena. Também tem uma, a sua mais nova também,
sim,
é a Madalena,
também
é a Madalena com a minha. Já tenho isso com a Madalena, que eu digo que é a minha neta, que veio 5 anos mais tarde do Duarte. E já sinto isso, tipo, os outros eu queria que passassem fases. E esta eu já estou sempre, tipo, não cresces, fica assim. Já tem 4 anos e eu, ai, a minha bebê, já não é a minha bebê.
É aquela coisa, o primeiro nós damos-lhe mal, ele acabou de andar de triciclo, damos-lhe a bicicleta, mal andou de bicicleta, nós queremos ter a certeza que estamos a educar bem e que ele está a desenvolver-se
tudo,
bem.
Nas fases todas
no
certas.
No terceiro a gente sabe que aquilo vai acontecer. Que
isto, nem queremos.
Tipo, exatamente.
Está aqui, está a gatinhar.
Uma garrafa.
Está aqui, está a andar,
exatamente,
não queremos.
Exatamente. Até porque é muito mais difícil tomar conta de uma criança que está a andar do que uma criança que está quieta.
É tão engraçado, porque eu com a minha primeira filha em bebê, aquilo tudo, eu lembro de ficar em casa sozinha com ela, meu marido saía para trabalhar, não é? E era tudo, eu tinha sono, eu não dormia, eu estava cansada. Na terceira filha, foi os melhores momentos, foi quando eu estava ali debaixo de maternidade com ela em casa bebê. Tudo muda, não é?
Tudo muda. Muda muito.
Pelo menos
por isso... Mesmo, foi engraçado, há uns tempos o Expresso fez uma entrevista, nós somos 8, como a Rita estava a dizer, não estávamos os 8, mas estávamos irmãos. 6, sim, para foi a Kátia Dembeuf, para um artigo sobre fraterias, e foi muito engraçado, porque eu tenho uma diferença de 14, eu sou a sétima, e tenho uma diferença de 14 anos para a minha irmã mais velha, e quando ela fazia perguntas sobre como é que era a nossa mãe, como é que era o nosso pai, em que quarto é que dormíamos, o ritmo de vida, etc.
Eram pais diferentes.
Eram histórias diferentes, eram pais completamente diferentes. A minha irmã mais velha é capaz de contar que o meu pai ficava ao lado a ver se ela acabava de comer e que era chato para ela comer até ao fim. Eu não tenho memória nenhuma do meu pai, nem perto, nem perto da coisa, já estava ele cansado daquilo.
Tipo, ela alimenta, ela há de comer.
Ela há de comer. Há de sobreviver, exatamente. E portanto, nós não, que às vezes dizemos, ah, mas somos iguais para todos, somos iguais, mas não somos, porque nós já não somos as mesmas pessoas.
Exatamente.
Não é?
E até porque o primeiro não tem irmãos, o sétimo tem muitos irmãos.
Exatamente,
não é?
sim.
Quando dizem, ah, como é que temos filhos tão diferentes se a educação foi a mesma?
Exatamente, não é?
Nunca é a mesma.
Mas uma coisa que também se repara com irmãos, e agora que envelhecemos todos e temos, graças ao WhatsApp, uma conversa de irmãos, só de irmãos, sem cunhados, nem noras, nem ninguém.
Sem apêndices.
Sem apêndices. e é tão engraçado porque temos tanto em comum, apesar destas vidas tão diferentes.
É. Às vezes estou zangada com os meus irmãos e não sei o quê, mas não há ninguém que tenha ali aquela ligação comigo como os irmãos. Não é. Não há.
E que perceba, basta...
Nem os pais.
Sim.
Eu acho que há aqui uma coisa. As piadas, nós depois dizemos, os nossos pais, ai, o pai, viste o pai, ou viste a mãe. São coisas que nós percebemos.
Sim. E basta uma palavra basta e toda a gente está dentro da história.
Completamente.
Não é tão giro.
E diga-me só, com os outros filhos também tiveste projetos, não foi só com a Ana que esquecemos?
Sim, depois a seguir fizemos histórias para contar num minuto e meio, foi com o mais velho, o Francisco, e com a mais nova, a Madalena. Escrevíamos todos histórias e juntámo-las num livro.
E o Francisco era mais sobre surf e não sei o que era isso?
Sim, era. O Francisco, quando íamos às escolas... por acaso é muito engraçado, percebe-se como a escola primária tem falta de homens. Tem muitas professoras, muitas auxiliares, muitas coisas, mas tem poucos homens. E porque o Francisco, os rapazes, ir lá alguém, um escritor que falava de surf e de coisas
foi
assim,
o auge.
Era sempre o auge, porque portanto, as histórias dele eram muito o mar, o surf, etc. A Madalena já tinha muito interesse pelos astros, pelos planetas e pela neurociência, portanto tem ratos, tem ratinhos de laboratório, tem planetas e estrelas. E depois fizemos o volume 1, o 2 e o 3, e depois quando eu fiz histórias para os avós contarem aos netos, que também há dois, o Francisco é o convidado, do livro, e as histórias dele são fantásticas. Aliás, ele fez marketing e publicidade, era o windsurfista profissional, era o que ele era, fez marketing e publicidade a primeiro quando ele entrou para a faculdade, portanto com 17, 18, deu uma entrevista, já não sei se ao jogo, se à bola, qualquer coisa sobre o windsurf, e perguntaram-lhe que curso é que ele ia tirar. E ele disse que ia tirar uma publicidade e marketing. Perguntaram-lhe onde, e ele disse: não sei, mas sei que é perto de casa da minha avó.
Quero lá saber.
E eu de Lisboa conheço tanto que só sei que é perto de casa da minha avó, não sei mais nada. Mas ele depois decidiu ir fazer um mestrado para a Inglaterra, para a Universidade de Exeter, em Creative Writing. E muito, já aos 30 e picos.
Também tem escrito, então.
Escreve espetacularmente bem em inglês, mas escreve, tomara a mim quando fosse grande escrever assim, e teve graça porque demorou tempo, tanto o windsurf é o pai e é esse lado, a reconhecer que aquilo que ele gostava mesmo era de um bocadinho do lado da mãe, não é? Que era a escrita.
Exato.
E depois ficou lá e está lá como diretor de marketing de uma empresa, mas sempre a escrever
tem,
as suas histórias.
Não
é casado.
Então não está longe dos seus netos.
Não. Nem ele, nem a Madalena. A Madalena agora estava em Oxford, veio para cá para a quarentena, está cá, mas já de voltar para o Oxford outra vez, por isso estão dois lá e a Ana cá.
A Ana cá. A Ana também tem 4 filhas, que dá... Tem 5, não é? São 5?
4, 4.
São 4 filhos. Dá-lhe muito trabalhinho.
Exatamente.
Já lhe dá que fazer.
Ai, sim, é ela, sim.
E este aqui, livros para crianças.
Ah, isso foi uma coleção...
É tão giro, com as ilustrações da Violeta.
Da Violeta Cor-de-Rosa, sim.
Que já me autografou aqui, tão giro.
E essa é uma ideia, porque...
É linda.
É linda.
Maravilhosa.
É uma ideia que fazia-me imensa impressão. Eu tinha muita pena. As pessoas chegam à Feira do Livro com os romances históricos, uhum, e dizem, olha, eu detestava a história na escola, eu, os seus livros ajudaram-me a voltar a gostar de história, e tem 40, 40 e tais, e às vezes eu penso, mas porquê que não começaram a gostar de história mais novos?
Porquê que isto não foi ensinado na escola de outra maneira?
Sim, e por isso decidimos, eu e a Sofia Monteiro, começar uma coleção...
Não, foi a editora do meu primeiro livro, sim, também, sim, tão querida.
É, espetacular.
Espetacular, uma
super
máquina.
Profissional, uma máquina. Uma máquina completa. E então começámos com Dona Maria II, agora em julho vai sair a Filipa de Lencastre.
Ah, que giro.
Depois, lá para o fim do ano, logo se vê, que gostava muito que as mães que gostam de romances históricos...
Então a minha filha mais velha, vou já pô-la a ler.
Sim. Eu acho que é ali, depende se é lido ou se é lido sozinho.
Ah, mas isso há técnicas, não é?
Não, estou a dizer que se é para ler sozinho, eu acho que precisa de alguém aos 6, 7, tá, 8.
Ela já tem 11.
A partir dos 9, eu ri-me imenso quando eu escrevia-se, decidi ligar para uma das minhas netas, para a Carminho, e perguntar-lhe, Carminho, posso-te ler um capítulo para ver se gostas? E ela disse, sim. E ela ia dizendo, sim, não sei o quê. Por certa altura eu disse, grito do Ipiranga, e ela parou e disse, o que é isso, avó? E eu expliquei-lhe, e pronto, e desliguei, uhum, fiquei muito contente. Aí ela ouviu, adorou. E a Ana, passada um bocadinho, ligou-me e disse, oh mãe, o que é que a mãe estava a fazer? Que a mim estava a ver uma série, ou seja, já está com umas mulheres, que é,
multitasking.
Multitasking. Mas eu disse, não, mas ela, quando foi o grito, é mesmo multitasking, porque quando foi o grito Ipiranga, ela parou.
Acusou,
exatamente.
Há truques para pormos os nossos filhos a gostarem de ler?
Há.
Pode-nos contar assim, fica aqui fechado na caravana, não dizemos a ninguém, ou dizemos a toda a gente, que é o que nós queremos.
Exatamente.
É que se leia, não é?
É os pais gostarem de ler. Eu acho que nós andarmos a dizer aos nossos filhos, leia, tens que ler, é bom para a escola, tens que ler, escrevias melhor se lesses, etc, etc. Pois quando eles olham para nós, estamos com o telemóvel a fazer assim,
é tudo um espelho, não é? Na educação.
É tudo um espelho. E, portanto, se eles veem desde criança, eu acho que contar histórias e ler histórias, para eles perceberem o que é que está dentro dos livros antes deles saberem ler, acho que é super importante, porque é decifrar um objeto, é explicar para que é que serve e o que é que se pode, prazer é que se pode tirar de lá. E por isso é um incentivo, porque começar a ler nem sempre é fácil, e há miúdos que têm muito mais dificuldade, sim, do que outros. E depois, quando nos veem ler, é um bocadinho, se a minha mãe está de facto
natural,
tão...
Não é?
Eu quando estou a ler um livro, e eu própria confesso, eu tenho mais dificuldades, exceto os livros de trabalho, em que eu estou concentrada, sim, em modo trabalho, ou em modo
lazer,
estou instintivamente a pôr a mão para o telemóvel, sim, para ver se entretanto recebi uma mensagem ou qualquer coisa. Ou seja, esta dificuldade de concentração,
sim,
e esta dependência...
Ou fica sempre para o último, não é?
Sim, não é deles. Nós adoramos, eu costumo dizer que nós parecemos aqueles investigadores da National Geographic, que andam assim com umas folhas, a ver uma espécie rara, e dizem, está ali o elefante a fazer isto e a fazer aquilo. E nós fazemos isto em relação aos mais novos. Se já reparar, os estudos são sempre a vida sexual dos jovens, o estudo dos jovens, a concentração dos jovens. Parece que eles não são da nossa espécie, são outra espécie, que nós andamos a estudá-los como se eles estivessem nascido por geração espontânea.
Que eu me partir a rir consigo.
Não, nós estamos a ver-nos a nós próprios ao espelho, e portanto muitas vezes não queremos é reconhecer que aquilo que estamos a ver é reflexo daquilo que nós próprios estamos a fazer. Portanto, é um bocadinho absurdo nós acharmos que uma criança vai adorar ler se nunca viu e se não vê a mãe pegar no livro. Dito isto, há pessoas que podem dizer, ah, eu adoro ler, mas os meus filhos não, nós não dominamos, nem controlamos, nem desenhamos os nossos filhos totalmente.
Sim, mas podemos ir favorecendo esse ambiente.
Favorecendo, por exemplo, a Ana, minha filha, é uma leitora, mas tão compulsiva que eu comprava-lhe um livro no shopping de Cascais e quando chegávamos a Sintra, ela já ia quase no fim. Os professores não acreditavam, diziam, ah, não lestes uhum. bem, mas lê assim.
Sim. O meu marido está a ler um livro de técnica de leitura.
Ah,
que
ler como para atravessar,
que, como sim. Como tem que ler livros técnicos e então, bem, ele, mas até aquilo é estranhíssimo, mas ele diz que é espetacular.
Sim,
é incrível, claro que para livros de prazer uma pessoa pode, não é preciso a técnica, mas os livros técnicos ele faz aquilo, é incrível.
Que pinta.
É mesmo muito engraçado, giro. O nosso cérebro como é que...
É, que giro.
Mesmo giro.
Mas depois o Francisco, por exemplo, tinha dislexia e gostava-lhe a ler. Uhum. Hoje em dia é um grande
também
leitor.
Também tinha a Isabel, não tinha?
Tinha e eu acho que o meu pai também teve. Pois. Eu acho que isto tem mesmo uma componente qualquer hereditária. Mas depois o Francisco hoje adora ler e a Madalena lia muito para trabalho, uhum. para estudar. Mas aí, pá, há 2 ou 3 anos começou a adorar ler e é uma forma de descansar e é uma leitora. Portanto, não desesperem. Se não for logo, a semente está lá.
Exatamente. E depois aquele momento em que nos fechamos na casa de banho, não é?
Para acabar o livro. Exatamente.
Aí já acontece quando uma pessoa está tão embrenhada no livro, não é?
Completamente.
Tão bom.
E chamam-nos e a pessoa diz, mas eu estou em África, porque é que alguém está a chamar?
É tão bom essa sensação, não é?
É, muito bom.
É, eu agora vou... ver se arranjo mais tempo, agora tenho a minha vida mais organizada, a ver se arranjo.
Pois, agora mais com tempo as crianças em casa, só lá para setembro.
Não, mas por acaso eu até lidei bem com isto, acho que eu andava mais a correr, acho que já disse isto.
Ah, de sim.
Atividade, eu punho-os às 9, não é? E depois, uma saía às vezes à 1, não sei o quê, outra às 3, outra às 5.
Completamente.
Eu andava mais na correria, fora o trabalho, não sei o quê, do que ando agora.
Ah, acho que ganhei tempo. Eu também acho que é isso. Eu noto isso com a Ana e com as mães que eu vejo à
não
volta.
Não sei se vou voltar àquele
porque
ritmo
frenético. Porque só o ir e vir, e depois Uber. Um tem que ir ao dentista e outro tem que ir não sei aonde, e depois é muito cansativo.
Nós tínhamos, era vela, taekwondo. Ai, e futebol, de não sei quantos, não é? Pois então andava ali fora os horários da escola. Por isso acho que não sei se vou voltar a tudo.
Pois.
Porque percebi que se ganha um bocadinho de não ter nada para fazer.
Ganha-se
muito.
Sim.
E pronto, e agora vai sair o seu outro livro?
O Dom Manuel?
Sim.
No dia 2.
Pronto, e vamos ficar agora. Nós estivemos juntas também por um tema giro que eu não esqueci de falar. Muito giro. Que era...
Foi a visão e a Ikea sobre a divisão de tarefas
em casa. Eu queria falar disso, que foi tão giro. E eu chorei a rir com a Isabel e acho que aí a conheci um bocadinho melhor. Porque a Isabel tem imenso sentido de humor e eu também já li que gostava de ser recordada também pelo seu sentido de humor.
Sim.
Isso é giro.
Houve uma vez, acho que foi no Círculo Essa de Queiroz, uhum. Eu fui lá falar há anos e anos, e eles perguntaram-me o que é que... qualquer coisa, eles fazem sempre a mesma pergunta e têm um livro onde escrevem o que é que eu gostava que Deus me dissesse quando eu chegasse ao céu.
Sim.
E eu disse que tinha rido de algumas das minhas graças. Eu acho que sabe ser a sétima, temos que criar um nicho.
Sim,
um nicho. O meu pai ria-se imenso com as minhas graças, a minha mãe não ria nada, não percebia. Muitas vezes a minha mãe era muito literal nas palavras.
Sim, muito inglesa, se calhar.
Não, então, porque o sentido humor tem o nonsense. Mas não, a minha mãe era bastante literal. Mas o meu pai achava-me imensa graça, por isso eu acho que me... Espero sempre um bocadinho que se riam das minhas graças. Mas nós rimos muito nesse dia, mas também nos preocupamos, não é? Porque eu acho que aquele estava bem feito da visão,
foi
era um trabalho.
Foi espetacular, foi giro, e pensar mas, nesses temas.
Mas eu tentei ser um bocadinho provocadora, porque havia ali muitas pessoas que em diferentes nichos, e em que eu disse que só me preocupava com as mulheres, com as tarefas, a divisão da tarefa das mulheres, só me preocupava verdadeiramente quando eram mães e tinham filhos. pelo exemplo que estavam a dar a uma nova geração. Portanto, para mim era importante a divisão de tarefas para os filhos não que, rapazes não repetirem outra vez o mesmo padrão. Uhum. E depois porque elas de facto estão mega sobrecarregadas. Quanto às outras, eu acho que se de facto têm parceiros e maridos que não fazem nenhum...
A culpa é delas. Não foi?
Arranjem outros,
exatamente.
E sobretudo não fiquem obcecadas com o teste do algodão, porque os homens lavam o carro e as mulheres às vezes estão completamente obcecadas com a arrumação da casa, etc. Uhum. E eu acho que às vezes, digo eu, inventam trabalho onde não é necessário.
Também tive aqui uma convidada, por acaso é a minha prima Marta, que dizia que às vezes é um bocadinho da vitimização. É uma forma de nós queixarmos com o que estamos a fazer, que é o olhem para mim, coitadinha de mim, que estou sempre a limpar. Sim. É outra forma de chamarmos a atenção.
Eu acho que qualquer um de nós, que sobretudo as mães que ficam em casa com os filhos, ou as donas de casa, as mulheres que ficam
em casa, é uma vida muito dura.
Ninguém.
Acho que agora insera,
insera ao chão, que foi, limpou aquilo, está tudo muito bonito e de repente entra uma trupe por cima com lama nos pés, a tirar a pasta, não valoriza. É um trabalho muito ingrato. E só quando não o temos é que nós o valorizamos muitas vezes, não é? E por isso eu percebo que a pessoa tenha que fazer um bocadinho de vitimização para ver se alguém repara. Pois, dá mesmo raiva.
Sim, uma pessoa põe aquilo tudo direitinho e de repente...
Exatamente.
Mas como é que fazemos? Então, relaxamos? Vamos ler um livro.
Não, eu acho que temos que relativizar, porque o que é que estamos a pôr muito em importância? Eu acho que há uma coisa, Rita, e acontece isto nos casais. Nós às vezes queremos gratidão do outro por uma coisa que ele não pediu. E portanto nós fazemos e chegamos lá e está tudo feito, mas a pessoa nunca disse que queria aquele jantar assim ou que queria aquela coisa, portanto,
se calhar que estivéssemos bem dispostas
e por isso se calhar estamos-lhe a pedir que ela fique grata por uma coisa que ela não quer. Eu acho que desejarmos alguma coisa, se calhar temos que adivinhar um bocadinho os desejos do outro e não impingir-lhe,
não partir do princípio que é a nossa vontade,
exatamente.
Tão giro, isso é muito giro. E pronto, ainda nos rimos com outra coisa que foi da Supermulher, não foi? Era a Supermulher?
Essa história, sim, esta para mim foi das descobertas transformadoras da minha vida. Descobri que o criador da Supermulher era bígamo, era mesmo bígamo. Vivia com duas mulheres, tinha filhos das duas. E eu disse, olha, isto assim não custa nada. Enquanto uma ia com ele ao cinema, a outra babysitava as crianças, enquanto uma cozinhava, a outra dava banho, e ele criou a Supermulher, mas a Supermulher são duas. E nós, feitas parvas, andamos uma sozinha a tentar fazer o que faziam duas. Portanto, eu acho que isso deita por terra este esforço de sermos supermulheres. Eu acho que nós somos as piores inimigas de nós próprias. Acho que temos de facto uns padrões tão altos, seja em casa, seja como mulher, seja como amante, sentimos muito em competição. Ele vai arranjar outra se eu não estiver preparada, impecável, etc. Os meus filhos vão todos para a droga se eu não fizer 300 mil coisas e os acompanhar e lhes puser no desporto e fazer 300 coisas. O meu chefe não me vai promover ou não me vai achar a melhor porque eu deixei coisas por fazer, e por aí adiante, e os meus pais, e os meus irmãos, e os meus amigos, e aquele meu amigo que é viúvo ou viúvo e que eu já não ligo há não sei quanto tempo, e eu acho que parecemos uns polvos com os braços todos esticados, e mesmo assim chegamos ao fim e não estamos felizes, porque eu pelo menos estou a falar por mim, porque parece que só consigo estar feliz quando estão todos felizes, o que objetivamente é uma impossibilidade. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto destas viagens históricas é que estou eu e o meu marido e estamos os dois bem, e isso é o máximo que uma pessoa realmente consegue, estarem os dois bem já é maravilhoso. Mesmo que eu leve os meus filhos, começo, um quer ir à pizzaria e o outro quer comer peixe, e eu estou ali, como é que vamos à pizzaria e vamos comer peixe numa mesma refeição?
Também já agora aproveitar aqui para lhe perguntar qual é o truque, porque os filhos saem de casa e às vezes o casal não formou, não é, o seu núcleo, os seus pontos de encontro, e de repente os filhos saem de casa e eles deparam-se com eles sozinhos e não se conhecem um ao outro, ou não têm nada de... Como é que se mantém isso num casamento? Como é que...
Pois, as graças daqueles agora dos WhatsApps que se trocavam durante a quarentena eram tudo de homens, ou muitas, eram, agora já falei com a minha mulher, afinal sim, ela é uma pessoa simpática. Sim, sim. E, eu estou a querer fugir de casa. Porque, de facto, é muito fácil, entre trabalho e filhos, nós sermos gestores de uma sociedade. Eu costumava dizer, somos dois sócios gerentes. Quem é que leva, quem é que traz, quem é que faz, quem é que vai ao supermercado, que é a divisão de tarefas, basicamente. Somos gestores, às vezes não trocamos, estamos na mesma casa e não trocamos mais palavras, não, olha, já viste o que é que ele fez?
Agora é o teu turno.
É o teu turno, chega, agora fica, e o deve haver, etc. Sim. Por isso, de facto, quando os filhos desaparecem ou estão menos, ou começam a ser adolescentes, nem é preciso sair de casa,
exatamente,
deixam de querer ir connosco para todo o lado, eu acho que há muitos casais que sentem que não há ali nada, não é?
E muitos separam-se nessa altura.
Pois.
As separações até devem acontecer mais nessa altura do que em bebés, não
sei.
Não
tenho dados. É estatística, mas podemos estudar o assunto.
Exatamente.
Mas acho que é capaz, porque a média de casamento, neste momento, está em 13, 14 anos. Portanto, deve ser por aí. Sim, exatamente. Eu acho que cada um tem que inventar projetos, eu acho que descobri coisas novas, porque eu acho que nós olhamos para o outro de outra maneira quando o vemos a descobrir coisas connosco.
Sim. Quando encontramos uma coisa que faz os dois felizes.
Exatamente,
não é?
E qualquer coisa, um projeto, seja o que for.
Também não é preciso andar sempre coladinho, não é? Podemos ter as nossas coisas.
Não, eu acho que isso é uma coisa. Eu preciso imenso do meu espaço. Mesmo durante a quarentena, meu marido começou a vir a almoçar a casa e, como eu trabalho em casa, eu estava. Olha, está bem, mas cada um trata do seu almoço, porque ele queria se sentar à mesa de faca e garfo, eu faço uma torrada e vou buscar um bocado de fiambre e trago uma Coca-Cola e venho para o computador, e aquilo para mim era roubar-me. Pois pronto, fizemos imensos passeios a pé, o passeio
higiênico,
mas que se tratavam sereníssima, claro. Passeios espetaculares, e foi muito bom para os dois fazer isso, mas de facto tem que se ir inventando, mas também não se pode sufocar o outro, e não há nada pior do que uma pessoa sentir que o outro está dependente de nós. É contrassenso, porque nós queremos sempre que o outro esteja próximo, mas depois começamos a sentir que precisa de nós, mesmo dependente, aí há uma certa, eu pelo menos, sinto, não, vai brincar, descobre os teus amigos, vai ler um livro,
os teus hobbies.
Nós admiramos
as coisas separadas para depois terem umas juntas, não é?
E porque nós admiramos o outro por aquilo que ele é, não é? E por aquilo que ele faz, e pela maneira diferente até com que ele faz coisas diferentes.
E pelo que nos traz a sua experiência.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Tão giro. Adorei tê-la aqui.
Obrigada,
mesmo,
também. Obrigada, esta caravana.
As pessoas podem segui-la em Isabel Stewart no Instagram, Facebook.
E no Facebook.
Sim. E o seu livro sai em junho. O seu novo livro.
Dia 2.
Dia 2 de junho. E pronto, adorei mesmo.
Obrigada.
Gosto muito da sua filha, os outros não conheço.
Então olho, convide-a, que ela fica toda
contente. Vou convidar mesmo, ela é mesmo querida. Ponha-me aqui a cantar.
Exatamente, e ponha.
Ela teve aquela coisa das viagens de caravana.
Sim, exatamente.
Foi um sonho, foi uma maravilha.
Foi espetacular.
Andou pelo país todo a fazer concertos com os miúdos atrás.
Sim.
Foi o bebê, cheiro. Ele era mínimo.
Era mínimo.
Quatro filhos, estou sempre com os cinco. Quatro filhos.
Porque... Agora tem um cão, pode ir para o quinto.
Obrigada por ter vindo. Adorei tê-la na caravana. E pronto, não se esqueçam de subscrever.
Eu já subscrevi.
Já fez tudo. Eu tenho que pedir sempre. Sempre que eu peço, acontece.
Porque as pessoas não se lembram.
As pessoas esquecem-se, então eu tenho que dizer isto, mas eu não gosto nada de dizer. Mas tenho
pois
que
a pessoa nunca gosta, porque tem sempre esta horrível sensação para nós próprios. Mas é estúpido, porque se os projetos não forem apoiados, deixam de existir. E depois as pessoas todas dizem: olha que pena ter deixado de existir.
Esta história de serem patronos é tão giro, porque Tenho duas modalidades, não é? Pode ser 1 euro por mês ou 5 euros por mês, conforme as pessoas as puderem, não é? E acharem que eu mereço. E fiz tipo uma espécie de revista online, que era a minha newsletter com Saudades da Tribo. Fiz Sim. uma newsletter onde, pronto, faço as minhas coisinhas, trago pessoas inspiradoras, não sei o quê. E então as pessoas recebem de graça uma revista digital. Vá.
Grande pinta.
E pronto, e então achei que é uma boa forma de eu fazer o que eu quero, de dar conteúdo às pessoas, e as pessoas sentem, não é? Sentem que me
fazem
estão a
parte
apoiar
diretamente. Do projeto. Sim, sim, é tão se comprassem giro. A revista numa banca, sim. pagavam por ela, não é?
Mais até.
Sim, mais. Até. Sim, sim.
E pronto, então, e é isto. Já está tudo explicado.
Já sou patrona.
Então, querida, já está tudo explicado. Portanto, se quiserem ser patronos, já sabem, estão lá no Instagram. Subscrever tudo, redes sociais, não sei o quê. Beijinhos, boa semana e façam com mais, Isabel. Deem passeios a dois ou a sós. Leiam muito e descubram um hobby, não é? Mais importante.
Exatamente.
E vivam com calma. Beijinho, boa semana.